Você já trabalhou com um gestor, colega ou colaborador que tenha ou tivesse um ego inflado? Pois então, você sabe que é extremamente desafiador trabalhar com alguém assim. Pensem como é. Líderes, colaboradores ou colegas com muito ego não costumam ouvir a opinião dos outros, pois sempre será inferior à própria. Líderes com muito ego precisam constantemente provar a si mesmos o próprio valor, se cercando de colaboradores que são condescendentes com eles e cuja forma de pensar é semelhante a eles. Por fim, entre outras coisas, líderes com muito ego não apenas não aprendem de seus erros, mas sequer os reconhecem quando acontece. E pense bem comigo, como pode alguém aprender com seus erros inteligentes se nem sequer admitem ter errado? Então, de forma geral, o ego tem um efeito extremamente negativo em nossa habilidade de ser bons profissionais e líderes, além, obviamente, da habilidade de aprender com nossos erros. E é disso que iremos falar neste episódio do Metanoia Lab. Mas antes de adentrarmos no episódio, eu queria lembrar que aqui é o André Aiorio, palestrante, escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oréal e sou hoje professor de MBA na Fundação Dom Cabral. Trabalho hoje com mais de 100 empresas por ano nos Estados Unidos, Europa e América Latina em projetos de transformação de seu negócio e sua cultura. E sou também autor de 4 livros, o mais último, Meta Leadership. E também quero lembrar que essa quarta temporada é também um oferecimento da Oi Soluções, da qual sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de cibersegurança, cloud, UC&C, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica e inovação que simplifica a transformação digital da sua empresa. Então lembre-se sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. Ah, e se quiser me acompanhar e interagir mais comigo pelo site andreaiorio.com.br, onde inclusive você pode achar todas as transcrições desse podcast, ou pode me seguir pelo LinkedIn ou pelo Instagram, @artedepalestrar. E se estiver gostando desse episódio, tire um print agora, poste em suas redes sociais, me marcando. E já entrando no tema de hoje, vamos começar com uma frase do Robert Greene. O Robert Greene é um renomado autor americano, mais conhecido por seus livros sobre estratégia, poder e sedução. Sua carreira como escritor deslanchou com o lançamento do famosérrimo 48 Leis do Poder, de 98, um manual sobre como o poder é conquistado, usado e perdido até nas relações humanas, que se tornou um sucesso internacional e é frequentemente citado em contextos empresariais, políticos e de entretenimento. É um livro bastante controverso e polêmico, mas que eu gosto bastante. Ele fala muito sobre ego e é sobre isso que nós vamos ouvir nesta próxima frase do Robert Greene. Ouça só.
When I write a book, I go back to zero. I tell myself, Robert, you're actually a terrible writer. This is going to be your worst book. This book is going to suck. People are going to really think that you lost it. Your mother's going to not return your phone calls. She's going to be ashamed. You are not great. You got to up your game because this book is above you. I'm serious. I'm that neurotic. But it works. Julius Caesar had a slave whispering into his ear, "You are mortal, Julius. You are mortal." Everywhere he went, "You are not a god. You are mortal." You need that person whispering in your ear, making you realize that you're not so great. Don't let your ego get involved. And if you want to win, you have to look at each situation as different. What are the circumstances? What is the zeitgeist? What is the element of luck and timing that worked the last time that won't work this time?
Quando eu escrevo livro, eu volto ao zero. Eu digo para mim mesmo, Robert, você na verdade um péssimo escritor. Este vai ser o seu pior livro. Este livro vai ser horrível. As pessoas vão realmente pensar que você perdeu a mão. Sua mãe vai retornar as suas ligações. Você vai se envergonhar. Você não é bom. Você precisa melhorar seu jogo. Porque este livro está acima de você. Falo sério. Eu não sou neurótico, mas funciona. Júlio César tinha um escravo sussurrando em seu ouvido. Você é mortal, Júlio. Você é mortal. Por onde ele andava? Ele sussurrava. Você não é um deus. Você é mortal. E você precisa de uma pessoa dessa sussurrando no seu ouvido, fazendo você perceber que não é tão incrível. Não deixe o seu ego se envolver tanto. E se você quer vencer, você tem que olhar cada situação como diferente. Quais são as circunstâncias? Qual é o zeitgeist? Qual é o elemento de sorte e timing que funcionou da última vez e não funcionará desta vez? No 6 de abril de 2020, bem no meio da pandemia, me deparei com vários artigos na mídia falando do lançamento de um novo app de streaming chamado Quibi, que prometia ser o futuro do conteúdo vídeo e que iria atropelar concorrentes como Netflix e YouTube. Com manchetes em veículos globais como New York Times e BBC anunciando sua chegada, foi provavelmente um dos lançamentos de aplicativo mais mediáticos da história. De fato, a verdade é que o Quibi tinha todos os pré-requisitos necessários para se tornar um sucesso incrível. Não faltava dinheiro na conta, pois de forma incrível levantou mais de US$1 bilhão antes do próprio lançamento. Tinha um endosso de praticamente todos os conglomerados de conteúdos do mundo, que contava entre os investidores em empresas como Walt Disney, 21st Century Fox, NBC Universal, Sony Pictures, Warner Media e Viacom. E finalmente não faltava experiência, pois era fundado pelo Jeffrey Katzenberg, um dos executivos mais bem-sucedidos de Hollywood por ter sido chairman da Disney de 84 até 94, e por ter cofundado a DreamWorks após isso. E era liderado pela Meg Whitman, que foi CEO da eBay e da HP por muitos anos. A proposta original do Quibi era de que usuários pagariam alguns dólares por mês por conteúdo original premium, criado por ser assistido em seus celulares em pequenas porções, daí o seu nome que remete à comida Quibi, durante seus deslocamentos e, sei lá, pausas diárias, tipo Netflix mais curto, tipo um TikTok, mas com mais celebridades e melhor qualidade de produção. Eu experimentei o app e olhei para algumas das 50 séries originais que estrearam com o app por 5 dólares por mês com anúncios, ou 8 dólares sem anúncios. E começando com um trial gratuito de 90 dias, os usuários do Quibi recebiam uma update diário de novos conteúdos, incluindo filmes em capítulos, então são filmes roteirizados divididos em episódios, séries não roteirizadas, principalmente reality shows, documentários, e Daily Essentials, essenciais diários, programas de notícias e cultura em pequenas porções. Tudo, todo vídeo no serviço tinha menos de 10 minutos. Agora, em entrevistas após o lançamento, seus executivos disseram que não viam o Netflix e as outras redes de TV e serviços de streaming como concorrentes. Embora qualquer serviço que ofereça vídeo por assinatura, que tenha um pouco do objetivo de atrair o mesmo grupo de nomes de Hollywood para seu serviço, esteja no final das contas em competição um com o outro, o Quibi simplesmente, segundo seus executivos, não era TV. Eram pequenas porções de conteúdo, não eram episódios de TV, mas sempre, segundo seus executivos, era algo totalmente diferente. Inicialmente, os resultados pareciam estar alinhados à expectativa mediática. Até Crunch relatou que o Quibi teve 300 mil downloads no dia do lançamento e atingiu o número 3 entre os apps mais baixados no App Store. Mas logo menos, o aplicativo saiu da lista dos 50 aplicativos gratuitos para iPhone nos Estados Unidos uma semana após o lançamento. E numa entrevista naqueles dias para o New York Times, o Katzenberg reconheceu que o desempenho não foi perto do que eles queriam, declarando: "Eu atribuo tudo o que deu errado ao coronavírus." Apontando a pandemia do Covid-19 que estava atrapalhando as rotinas diárias das pessoas na época do lançamento. Essa afirmação me surpreendeu muito, pois Netflix, YouTube, TikTok e Disney Plus estavam, entre outros, se beneficiando extremamente da pandemia. Então o que, que os líderes do Quibi não estavam vendo? Bom, após resultados iniciais, a plataforma também teve dificuldade para converter esses usuários iniciais em assinantes pagos. Foram feitas algumas mudanças para ajustar o serviço, permitindo que os usuários compartilhassem conteúdo em plataforma de mídias sociais e assistissem o programa também em TVs, além do seu próprio smartphone. Mas aí, já no começo de junho do mesmo ano, só poucos meses depois, a empresa implementou cortes voluntários no pagamento de executivos. Nesse mesmo mês, o serviço estava no caminho para alcançar 2 milhões de assinantes no primeiro ano, muito abaixo da projeção de 7,4 milhões. De janeiro a meados de julho, né, a Quibi arrecadou mais 750 milhões de dólares em financiamento. E aí, porém, a conversão não estava indo bem, de fato, os números muito abaixo. E em setembro, a plataforma já estava procurando um possível comprador, ou tentando levantar mais dinheiro, mas não conseguiram. E aí, fundamentalmente, no dia 21 de outubro de 2020, apenas 6 meses após o lançamento do Quibi, o The Wall Street Journal reportou que o serviço de streaming estava encerrando suas atividades. Agora, em 8 de janeiro de 2021, a Roku anunciou oficialmente que todos os 75 programas de Quibi seriam transmitidos em sua plataforma, The Roku Channel, e pagou só $100 milhões pelos direitos. Assim, for the record, segundo dados do CB Insights, o Quibi até hoje é o maior fracasso de startups da história se medido em capital levantado, 1,75 bilhões, ganhando, entre aspas, de startups como Jawbone, 900 milhões, e Teranos, 500 milhões. Então eu fiquei tentando entender o porquê fracassou entre várias razões. Entre as coisas, a falta de diferenciação real do YouTube, o price point alto e o custo de produção muito altos para ter estrelas que não conectavam com o público jovem do app. Mas entre todas elas, uma me chamou mais a atenção. Poucos falavam dela, mas aos meus olhos se tratava da mais importante de todas. O ego de seus fundadores, particularmente do Jeffrey Katzenberg, e sua convicção de estar muito certo em tudo que ele estava fazendo. Eu percebi isso ao escutar um episódio do podcast Recode Media, apresentado pelo Peter Kafka, onde a linguagem e a atitude do Katzenberg eram diametralmente opostas ao que se esperaria de alguém que, né, teve uma vida inteira de experiência no alto nível, mas estivesse disposto a, né, a aprender. Ele estava muito na defensiva, ele era muito arrogante, ele fazia declarações absolutas. Na verdade, o muito, muito bom sempre funciona. E você viu o conteúdo, não há nada igual. E quando seus argumentos sobre o porquê o Quibi teria sucesso estavam tendo dificuldade para convencer o entrevistador, o Kafka, que já estava pessimista, o Katzenberg jogou a carta do ego e da experiência. Ele disse: aqui está a minha experiência de 45 anos em storytelling. E embora que eu admire a confiança e conceda que o sucesso na maioria das empreitadas criativas requer uma boa dose de distorção da realidade, eu me senti desconfortável com o ego do Katzenberg durante toda a conversa. De forma geral, nem o Katzenberg nem a Whitman pareciam entender verdadeiramente como as pessoas usavam seus telefones e o que as pessoas querem do serviço de streaming ou por que plataformas como Netflix e TikTok funcionavam. Afinal, o Katzenberg tinha sim 45 anos de experiência, mas em longa-metragens animadas como The Little Mermaid, Beauty and the Beast, Aladdin, The Lion King, Shrek, Madagascar, Monsters, Kung Fu Panda e afins. E o ego do Katzenberg criava atrito com outros líderes da empresa. Antes do lançamento do Quibi até, a Whitman e o Katzenberg já estavam enfrentando problemas um com o outro. A Whitman ameaçou deixar o cargo de CEO da empresa, encontrando em Katzenberg um comportamento ditatorial, que minava sua autoridade e a diminuía de acordo com o The Wall Street Journal. Ou seja, uma total falta de soft skills básicas do Katzenberg. E de novo, tudo nasceu do ego dele. E a verdade é que, como diz o título de um artigo famoso da Harvard Business Review de 2020, "Ego is the enemy of good leadership." No artigo é dito: à medida que subimos de posição, adquirimos mais poder. E com isso as pessoas tendem a querer nos agradar ouvindo mais atentamente, concordando mais e rindo de nossas piadas. Tudo isso afaga o ego. E quando o ego é afagado, ele cresce. Um ego descontrolado pode distorcer nossa perspectiva ou torcer nossos valores. E quando estamos sob o domínio do desejo do ego por mais poder, perdemos o controle. O ego nos torna mais suscetíveis à manipulação. Ele limita nosso campo de visão e corrompe nossos comportamentos, muitas vezes nos levando a agir contra nossos valores. Nosso ego é como um alvo que carregamos conosco. E como qualquer alvo, quanto maior for, mais vulnerável será a ser atingido. Dessa forma, o ego inflado facilita para que outros se aproveitem de nós. Porque nosso ego anseia por atenção positiva, ele pode nos tornar suscetíveis à manipulação. Por fim, o ego inflado limita nossa visão. O ego sempre busca informações que confirmem o que quer acreditar. Basicamente, um grande ego nos torna um forte viés de confirmação. Por causa disso, perdemos a perspectiva e acabamos em uma bolha de liderança onde só vemos e ouvimos o que queremos. Como resultado, perdemos o contato com as pessoas que lideramos, a cultura da qual fazemos parte e, no final, nossos clientes e stakeholders. E qual o antídoto para um ego inflado, que nos torna cegos diante dos erros e de seus aprendizados? Na verdade, são duas soft skills fundamentais na hora de tornarmos líderes e profissionais, aos que eu chamo antifrágeis. Primeiro, a vulnerabilidade. E segundo, a humildade intelectual, sendo a vulnerabilidade fundamental para primeiramente admitir seus próprios erros e a humildade intelectual para poder aprender mais algo com eles. Veja, no que tange vulnerabilidade, pense bem, se você tem um ego inflado, tem zero chance de se mostrar vulnerável, porque você nunca admitirá seus erros, seus medos e inseguranças, porque isso pode afetar o seu ego. O impacto disso, ao não admitir seus erros e nem sequer cogitar acreditar que errou, você não deixa a brecha para erros inteligentes, pois em vez de se permitir aprender com eles, fica escondendo eles embaixo do tapete. Esse impasse nasce do sistema educacional, onde somos avaliados e recompensados apenas por nossos acertos. Pense bem, desde o ambiente da sala de aula, onde nós somos avaliados quando acertamos, mas não por quanto aprendemos com nossos erros, para inteira carreira escolástica, onde a competição entre estudantes em relação às admissões em faculdades impede a tomada de risco e promovem a percepção que eles não possam falhar. Pelo contrário, através da vulnerabilidade podemos encontrar um caminho mais enriquecedor para aprendizado. Ao encorajar alunos a abraçarem seus erros e falhas, podemos transformar o ambiente educacional num espaço de crescimento genuíno e descoberta pessoal. A vulnerabilidade, nesse contexto, não é uma fraqueza, mas uma ferramenta poderosa para desenvolver resiliência e criatividade. Ou mesmo nos negócios. Ao admitir nossos erros, ao levantar a mão e pedir ajuda, ao se demonstrarmos vulneráveis, profissionais e líderes irão ter muita mais facilidade em admitirem seus erros, que afinal é a base do aprendizado. Também, o complemento perfeito à vulnerabilidade é a humildade intelectual. Pense bem, se você tem um ego inflado, dificilmente você vai admitir que você tenha lacunas de conhecimento e, consequentemente, não está disposto a aprender. Aliás, o ego nos torna sabichões e, consequentemente, achamos que tudo sabemos. Enquanto o bom Sócrates nos lembrava que a única coisa que sabemos é que não sabemos de nada. Dentro de si mesmo, a humildade intelectual envolve a consciência e a posse das limitações e vieses que você sabe e que você não sabe. Requer uma disposição para revisar suas visões à luz das evidências de que a sua visão não esteja correta, que é comprovada por, inclusive, erros e fracasso. Você lembra do conceito de repercepção que nós falamos muito nesse podcast? Só que tem um grande problema. Tudo isso é muito legal. Mas o problema é que, em muitos casos, nós temos a crença que nossas ideias e ações definem quem nós somos. Veja, em nossas vidas diárias, muitos de nós preferem o conforto da convicção ao desconforto da dúvida. Ouvimos opiniões, de novo, que nos fazem sentir bem, em vez de ideias que nos fazem pensar profundamente. Vemos o desacordo como uma ameaça a nossos egos, em vez do que uma oportunidade de aprender. E o resultado é que nossas crenças se tornam muito frágeis diante de nossos olhos. Então, para podermos sair disso, temos que entender que errar ou fracassar não pode ser visto como um resultado final, mas sim como uma oportunidade de aprendizagem, de atualizar sua visão e crença sobre um determinado assunto. Aqui você tem que lutar contra a crença que as ideias sejam a sua identidade, pois as suas ideias fracassam. Mas se elas fracassarem, você, se associar suas ações com quem você é, você inevitavelmente irá se considerar uma pessoa fracassada. Se você se define pelos seus sucessos, então errar e fracassar também se torna uma própria visão de si. Mas se você quiser ser antifrágil, mudar de opinião representa um momento de crescimento, pois você entende que esteve errado e está disposto a aprender com isso. Eu quero que você agora reflita como dever de casa em tudo isso e me conte pelas redes sociais ou por meu site andreaiorio.com.br. Qualquer dúvida, qualquer reclamação, qualquer sugestão é muito bem-vinda e, de fato, vou esperar vocês compartilharem comigo. Agora, sempre lembrando que essa temporada é oferecimento da Oi Soluções, da qual sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para sua empresa, com portfólio completo de cibersegurança, cloud, UCNC, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, todo o serviço que é preciso para acelerar a transformação digital da sua empresa. Então lembre-se sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oi Soluções.